Brasil.
Brasil.
Mundo.
Mundo.
O radiologista Moshe Goldfield, nascido no Rio de Janeiro há 62 anos, tem tratado de pacientes especiais. Diretor da Unidade de Ressonância Magnética do Centro Médico da Galileia, na cidade de Nahariya, no norte de Israel, o Dr. Goldfield recebe diariamente homens, mulheres e crianças da Síria que cruzam a fronteira com Israel para serem tratados por especialistas do país vizinho. Pode parecer banal, mas não é. Síria e Israel não mantêm relacionamento diplomático e estão formalmente em estado de guerra há meio século. Para entrar em Israel, os cidadãos sírios se aproximam da fronteira e esperam ser recolhidos por militares israelenses, que os levam para hospitais do norte do país. Ninguém é ignorado. Muitas vezes, os pacientes não se identificam ou revelam onde estiveram quando voltam para casa. Os médicos israelenses tratam todos os pacientes sem perguntar quem são, civis ou militares, ou aliados ou opositores ao governo do presidente sírio Bashar Assad. O que interessa aos profissionais é salvar vidas.
O motivo a gente não sabe, a gente nunca sabe. A gente não sabe, a gente também não julga. Nós, como equipes médicas, a gente não julga o paciente. Não cabe a nós julgar, nós tratamos a todos por igual. Nós não temos ideia quem é e por que esteve envolvido. Teve um que nós tratamos 3 vezes. Ele foi ferido, tratamos, voltou, foi ferido, tratamos pela 3ª vez, depois não voltou. Nós não sabemos a causa e como isso aconteceu.
O médico brasileiro conta que 75% dos feridos na Guerra Civil da Síria, que pedem para ser tratados em Israel, são levados para o Centro Médico da Galileia, em Nahariya. Até agora, foram 2 mil pacientes desde 2013, quando Israel decidiu abrir as portas para feridos da Guerra Civil na Síria. Os pacientes sírios chegam esperançosos, mas com medo. Há crianças que vêm sozinhas, sem parentes ou amigos. Alguns encaram os israelenses realmente como inimigos e temem ser hostilizados no país. Se surpreendem quando são bem tratados, tanto por profissionais médicos quanto pela população em geral. O fato de que muitos dos 2.700 empregados do hospital, entre eles 450 médicos e 1.200 enfermeiros, falam árabe, ajuda a quebrar o gelo.
Eu sei que no começo eles tinham muito receio, eles não falavam com ninguém. Com o tempo eles começaram a conversar, ou seja, eles aprenderam que nós não temos rabo nem chifre.
Aliás, a proximidade com a Síria e com o Líbano transforma o Centro Médico da Galileia em alvo de ataques aéreos. O hospital é fundamental para a região e atende a 1 milhão de pessoas, incluindo judeus, árabes e drusos, entre outras minorias. Em 2006, quando israelenses e libaneses se enfrentaram por cerca de 1 mês, milhares de foguetes Katyusha, de fabricação russa, caíram nos arredores de Nahariya. Um deles atingiu o hospital, causando danos e pânico, mas não vítimas fatais. Para evitar que o hospital tenha que fechar em momentos de guerra ou conflitos, foi construída uma unidade subterrânea, um verdadeiro bunker para receber pacientes.
A nossa localização é muito próxima da fronteira, né? Na verdade, daqui a gente já vê a fronteira, são apenas a 10 quilômetros daqui. E toda a região já foi muito atingida em diversas guerras e também entre as guerras, inclusive o hospital já foi atingido diretamente. O hospital foi o primeiro a ter, na verdade, internação subterrânea. E isso nos serviu na última guerra que houve no Líbano, quando o hospital também foi atingido, mas os pacientes já estavam todos abrigados na internação subterrânea.
O radiologista carioca, que mudou o nome de Moisés para Moshe, o correspondente em hebraico, mora há 35 anos em Israel. Ele se formou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, mas completou sua residência médica já em Israel, no Hospital Rambam, em Haifa, a 3ª maior cidade do país. Mas, mesmo depois de 3 décadas, o Dr. Goldfield ainda se sente dividido entre sua terra natal e a terra que escolheu para viver.
Mesmo depois de 35 anos, Eu ainda me pergunto como é que seria se eu estivesse no Brasil, trabalhando no hospital, falando a minha língua materna, com os meus amigos, com as pessoas com quem eu me formei. Aqui, por exemplo, não tem ninguém com quem eu me formei. Eu não tenho uma turma que eu encontro eventualmente, que eu possa lembrar anedotas da faculdade ou qualquer coisa assim. Então, a gente fica um pouco desvinculado, um pouco no ar, um pouco nem lá e nem cá.
Para o médico, o Brasil tem muito a aprender da medicina israelense. O sistema público de medicina do país é avançado, abrangente e não distingue entre ricos e pobres, justamente porque as clínicas e hospitais oferecem um bom serviço e são, na maioria, públicas. Todas as classes sociais são tratadas igualmente. Segundo ele, no Brasil há muito amor pelos pacientes do sistema público, mas sempre com uma pitada de paternalismo e muita distância, porque médicos e pacientes são tratados em clínicas diferentes.
Como aqui o sistema é todo público, praticamente todo público, o sistema particular é muito limitado, a gente atende no sistema público a nós mesmos, à nossa família, aos nossos amigos. Então, as distâncias diminuem, porque somos nós que somos atendidos em qualquer ambulatório ou em qualquer hospital. Ou seja, as distâncias diminuem.
Daniela Creste, Tel Aviv, para a Rádio França Internacional.